Se você construir uma linha emocional imaginária, numa extremidade terá o bullying e na extremidade oposta terá a empatia. Mas que empatia é essa, hein? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o recado de sempre, preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. Aquele guia para você complementar as reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br/595.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Augusto Pinto, que mandou um depoimento por escrito, de quem eu vou falar na sequência.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
O Augusto receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, hoje é com empatia. Na hora do amor?
Eu e ela usamos Prudence.
E agora chegou a hora de falar do Café Brasil Prêmio. Hoje tem uma surpresa, cara. Eu recebi aqui, aliás, estou recebendo aqui uma visita de um assinante do Prêmio lá de primeira hora, o Paulo Oliveira. Tudo bom, Paulo?
Tudo bom.
Você está assinando desde quando?
Eu comprei a assinatura na estreia, na noite de estreia, na noite de lançamento, eu estava lá comprando.
Pô, ouviu? Pegou a casa sendo arrumada ainda?
Inclusive ajudando para corrigir os erros lá do lançamento.
Que é o que mais tem, né?
Agora tá corrigido.
É. Você já tá consumindo, então já são 10 meses, cara. Que tal? Que tal tem sido aquele conteúdo?
Não, conteúdo excelente. Não tenho o que acrescentar. É excelente, né? Um selo de qualidade do Café Brasil.
É. Posso soltar teu braço já, que eu torci aqui ou não? Obrigado, cara.
Não, foi totalmente voluntário o depoimento.
Isso aí, vamos adiante aqui, ó. O Café Brasil Prêmio é um ambiente de educação para você crescer no seu dia a dia pessoal e profissional. Você tem lá sinopse de livro, você tem vídeo. Cara, tem um baita monte. Dá uma olhada lá, cara. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. O programa de hoje nasceu de um e-mail que eu recebi de um ouvinte. Vou reproduzi-lo na sequência. Presta atenção aí, ó. Esse som delicioso ao fundo é Por Você, com os pernambucanos do A Trombonada, grupo instrumental com 5 trombones. Ouça aí que delícia, ó. Olá, Luciano. Meu nome é Augusto e tenho 71 anos. Fui executivo do setor de TI por mais de 30 anos, tendo atuado como CEO em diversas empresas. Em 2001, aos 55 anos, me senti de saco cheio de reportar para gringos e ser um pau-mandado. Porque, sim, numa grande corporação até o CEO é um pau-mandado. Decidi que queria ser senhor do meu próprio nariz, abrir minha empresa e que fosse necessariamente numa área em que eu não entendesse nada para aprender. Junto com um velho amigo, jornalista, me decidi por abrir e aprender uma empresa no setor de comunicação corporativa. Ou, no jargão do mercado, uma empresa de relações públicas. Hoje, passados mais de 16 anos, sou sócio de 3 empresas nesse setor e emprego mais de 120 pessoas. Nossas empresas, modéstia à parte, são muito bem sucedidas e eu atribuo 90% de nosso resultado à meritocracia. Eu assisti aos seus 3 programas sobre meritocracia durante minha corridinha diária. Adorei e aprendi muito com tudo que você e seus ouvintes apresentaram. Mas acho que tem espaço para um 4º módulo. Vou acrescentar alguns comentários trazendo um pouco de pimenta para o nosso debate. Eu acho que o sucesso da meritocracia depende da existência de um ambiente propício à empatia, mas aquela do tipo positivo. Como assim? Eu me explico. Quando eu era adolescente, costumava misturar empatia com simpatia. Um velho professor, vendo minha confusão, me apresentou uma definição que clareou tudo. Empatia é você conseguir se colocar nos sapatos do outro. Mas cuidado, existem 2 tipos de empatia, a negativa e a positiva. A empatia negativa é a mais comum e mais fácil de exercitarmos. É quando você vê alguém numa situação muito ruim, necessariamente muito pior que a sua, e decide-se por ajudar. Ajudar a quem tem câncer, quem foi corneado, perdeu tudo, está desempregado, etc. é molezinha, cara. Pois a gente se sente magnânimo. E ainda por cima, conscientes de que estamos muito melhor que o cara. Já a empatia positiva é dificílima. Empatia positiva é quando a gente se rejubila por quem está bem melhor do que nós, por quem tem um emprego melhor, ganha mais, tem o carro de seus sonhos ou namora aquela gata que você nunca nem passou perto. Eu acho que o nosso grande desafio, pela ordem, como país, empreendedores e cidadãos, é aprender e ensinar que empatia positiva é bom, porque cria um ambiente saudável em torno da gente, nosso lar, nossa empresa, nosso país. E é esse ambiente que fomentará concretamente a meritocracia. Pronto, falei. Espero que clareie um pouco mais ou não. Como dizia o Chacrinha, estamos aqui para confundir e não para explicar. Parabéns pelo programa e continue com esse seu alto astral e isenção opiniática que fazem dos seus conteúdos os mais brilhantes da mídia brasileira. Grande Augusto, olha, cara, muito obrigado pelo elogio aí ao final, cara. Vindo de quem vem. Olha, eu não posso me furtar a um comentário que vai me causar uns problemas aqui. Eu já tô vendo mimimi, cara. Que delícia receber um texto de alguém com 71 anos de idade. Com aquela sapiência que só a vida muito vivida pode trazer. Eu tô de saco cheio de ler textos de molecada que está saindo da fralda suja e cantando de galo, cagando regra e bancando guru. Tem gente que fica alucinada quando eu comento essas coisas e já parte para a generalização. Ah, Luciano, quer dizer que jovens não podem ter opinião própria, é? Não, não é isso. Jovens não só podem, como devem ter a opinião própria. Aliás, o meu trabalho, a base do meu trabalho é isso, é incentivar. E devem espalhar essa opinião, sim, senhor. Eu aproveito para pegar um conceito do meu amigo Ricardo Jordão Magalhães. Olha só, você não precisa ser faixa preta para ensinar alguma coisa para as pessoas. O faixa amarela já tem muita coisa para ensinar para o faixa branca, sacou? Não existe problema algum em conhecer um pouco e ensinar esse pouco aos que conhecem menos ainda. Eu aprovo e incentivo isso. O que me incomoda é quem acha que seu pouco conhecimento já o torna capaz de opinar sobre qualquer assunto. O youtuber, completamente ignorante em política, opinando sobre política, por exemplo, não dá, cara. Eu já disse isso aqui e eu repito. Você tem obrigação de repassar o seu conhecimento adiante, se quer construir uma sociedade melhor. Sim, faça seu canal no YouTube, cria seu podcast, faça seu blog, use todos os canais, cara. Mas mantenha a humildade de reconhecer que quando você não sabe sobre um assunto, dar uma lidinha na Wikipedia não torna você um especialista. Faça como eu. Quando me deparo com um tema que eu desconheço, cala a boca. Reconheça a sua ignorância. Não dê palpite, pô. E essa é a vantagem de um sujeito de 70 anos sobre um pirralho de 25. A vida vivida. Experiência. Erros e acertos. Em vez do eu li sobre isso, ou então eu assisti sobre isso, ou ainda eu ouvi sobre isso, vem um eu vivi isso. Sacou? É isso, ó. Você tá com o dedo coçando aí para mandar um comentário me chamando de preconceituoso, jovem fóbico ou elitista? Não precisa, cara. Ouça o comentário outra vez, baixa a bola aí, exercite a sua humildade e reconheça a sua ignorância. E quando não souber das coisas, não precisa falar não, cara.
Olha aqui, carequinha só gosta de criança que respeita mamãe, papai, titia e vovó. E seja amigo dos seus amiguinhos. E também que coma na hora certa e durma na hora que a mamãe mandar. Tá certo ou não tá?
Tá! Eu obedeço sempre a mamãezinha.
Então aceite os parabéns do carequinha.
Pensando o que aí, cara? Isso aqui é o Café Brasil, cara. Que tal esse bluesaço aí no fundo, hein, cara? Chama-se It's My Turn. É a minha vez. Essa guitarra de arrasar aí é o meu amigo Nuno Mendeles, acompanhado pelo The Cream Crackers. Vê se pode isso aí, ó. Bem, voltando ao Augusto e seu tema delicioso, a empatia positiva. As menções à empatia positiva vêm de longa data. Podem ser encontradas no budismo, que prega encontrar alegria e felicidade no sucesso dos outros. Pode ser encontrada na teoria dos sentimentos morais de Adam Smith. E com certeza no trabalho de algum filósofo 3 ou 4 mil anos atrás. Esse tema me fascina. Cheguei a escrever sobre ele em um dos meus livros, não vou me lembrar qual agora. Esse assunto até me remete a uma entrevista do Alberto Carlos Almeida para Marília Gabriela. Ouça só.
Ô Gabi, tem uma coisa que é importante. A gente sempre compara o serviço público no Brasil com o serviço público na Suécia. Não dá para comparar. Por que que não dá? Porque serviço público não é só um problema de oferta, é um problema de demanda, tá? Quem é que demanda o serviço público na Suécia? Uma população que tem uma escolaridade altíssima. Tá? Quem é que demanda o serviço público no Brasil? Uma população muito pobre, que tem a escolaridade muito baixa.
Por quê? Por quê? O brasileiro nunca teve como prioridade a educação. Estou dizendo dos governos...
Não, mas eu acho que isso é cultural. Isso não tem conspiração de político.
Vem
da nossa matriz católica. Tá? Onde os países católicos, quanto mais forte o catolicismo... as tradições católica e protestante são opostas com relação a isso. Tá? O catolicismo decidiu educar a elite. Não é por acaso que tem universidades e colégios jesuítas. Tá? Quando veio a reforma protestante, na Alemanha, na Prússia, sei lá, quando veio a reforma protestante foi a seguinte decisão que eles tomaram. Vamos educar o povo. Quando começou a reforma, 90% da população, 99%, era analfabeta. Só era alfabetizada a coroa, os nobres e o clero. O resto todo mundo era... Aí eles disseram, sabe uma coisa? Vamos alfabetizar todo mundo, porque todo mundo tem que ler a Bíblia. Então, o sistema escolar massificado alemão foi criado numa composição entre a igreja luterana e a coroa local, que se converteu ao luteranismo, aí briga de poder. E aí a Igreja Católica começou a fazer vários experimentos para deter o protestantismo. Um deles foi a Companhia de Jesus, que funcionou maravilhosamente bem. Ela disse para os nobres o seguinte: olha, eu dou os professores, você me dá a estrutura, e a gente educa a tua elite. E aí a conversão aconteceu o inverso, eles conseguiram deter o avanço do protestantismo. Mas aí foram criadas duas tradições educacionais, uma para educar a população como um todo e outra para educar a elite. Então, nós somos vinculados a essa tradição. Portugal tem uma das piores escolaridades da Europa, porque é extremamente católico o país. Tá? Isso não é uma conspiração das elites. Simplesmente, o político que investir demais em educação não recebe em troca o voto, porque o eleitor também não apoia isso. Ele prefere que invista em consumo, em saúde. Tem várias razões para isso, mas eu estou dizendo, a educação não é um valor em si próprio para nós, como é num país protestante. A educação para nós é um valor como meio para atingir alguma coisa. Então você vende educação no Brasil dizendo, olha, mais educado você vai ter mais renda, mas não é que seja um valor em si, tá? Isso é algo que tem a ver com a nossa... Isso é cultural. É isso. So it's
my turn now, baby. Bom, antes que alguém escreva fazendo piadinha, eu lembro você, ó. O Alberto Carlos Almeida é aquele cientista político que foi gravado em 2016 sugerindo ao Lula que assumisse um ministério do governo Dilma para escapar da Lava Jato. Eu confesso que aquilo foi bem feio, cara, mas não invalida o seu raciocínio sobre a questão da educação no Brasil e as matrizes católica e protestante. Acho que essa questão da empatia negativa e positiva pode ser também entendida sob esse ponto de vista da educação católica e da protestante. A católica privilegia a empatia negativa. Ajude quem está pior que você, faça o bem, seja o bom samaritano. Mas ela não gosta muito da empatia positiva, não. Ela vê o rico, o bem-sucedido, como um avarento, como um aproveitador, um explorador. Se bobear, ela considera o sucesso como o caminho mais curto para o inferno, cara. A educação protestante é mais pragmática. Ela valoriza o sucesso. Vê o rico e o bem-sucedido como exemplos de trabalho duro, de abnegação, de esforço, de mérito. Considera o sucesso o caminho para o céu. Uia, tem disjuntor caindo aí. É o teu, é? Olha, esse assunto dá para ir muito longe, viu? Mas basta você fazer um exercício. Pegue um ídolo milionário no esporte ou nas artes nos Estados Unidos, um país de matriz protestante, e observe como a imprensa e as mídias sociais se referem a ele ou a ela. Há um respeito profundo pelo sucesso conquistado. Agora pegue, por exemplo, o Neymar, ou escolha outro qualquer, e veja o tratamento que é dado a ele aqui no Brasil de matriz católica. O foco é no supérfluo, no escândalo, no cabelinho, na champanhe, nas moças que ele sai, no carrão que ele dirige. Não há aquele respeito ou admiração. É sempre uma espécie de mistura de vergonha com frustração. Aliás, eu nem preciso ir muito no extremo do Neymar, não. Pegue qualquer indivíduo que obtenha exposição pública em qualquer segmento de atividade, qualquer um, cara. Quanto mais visível, mais porrada, mais haters, mais ódio. Sim. É assim no mundo todo, sim, mas aqui no Brasil, cara, é mais. É muito mais. It's my turn to tell you no. Empatia positiva, como disse o Augusto, quando a gente se rejubila por quem está bem melhor que nós, por quem tem um emprego melhor, por quem ganha mais, tem o carro dos seus sonhos, ou namora aquela gata que você nunca nem passou por perto. Cara, isso aqui é um tabu. Ficar feliz porque tem mais sucesso que você. Pense nisso. Se você contar para alguém aí, vai ouvir imediatamente algo como: ah, como você é bobo, cara, ele deve estar lavando dinheiro. Ou então, ela deve ter dado pro chefe. Ou ainda, ele fez um conchavo com políticos, cara. Ou talvez, é só deu sorte, cara. Pense aí. Quantas vezes você já reagiu assim? Thank you. Olha que legal, cara. O grande Paulo Moura com Os Batutas, mandando Ingênuo, de Pixinguinha. Olha, meu, a riqueza da música popular e dos instrumentistas brasileiros sempre me impressiona, viu? Tente lembrar da última vez que você compartilhou com alguém algo excitante que te entusiasmou de verdade. Se a pessoa reagiu também entusiasmada, você certamente se lembra da onda boa que invadiu você, que te motivou, que fez você se sentir mais feliz. E o contrário também vale. Você chega entusiasmado, fala daquele podcast maravilhoso que você ouviu, a pessoa responde com desdém ou então total desinteresse. Cara, é um banho de água fria, não é? É a isso que remete à ideia da empatia positiva. Conectar-se com os outros e compartilhar com eles as emoções positivas. Demonstrar alegria quando ele ou ela te contar que comprou um avião, cara. Demonstrar simpatia quando ele ou ela contar que ganharam uma promoção. Demonstrar felicidade autêntica com as conquistas do outro. Com a chegada das mídias sociais, em especial o Facebook, isso ficou ainda mais claro. As redes sociais transformaram-se num ambiente onde buscamos reforçar nossas experiências emocionais, compartilhando-as um com os outros. Mas examine só como é que funcionam as áreas de comentários, cara. Veja quantas pessoas estão jogando para cima, quantas para baixo, e você entenderá a dificuldade de praticar a empatia positiva. Onde é que essa discussão nos leva, hein? Há algo que tem me preocupado imensamente nos últimos tempos. Hoje em dia, no Brasil, falar bem de qualquer coisa parece que é motivo de vergonha, cara. É demonstração de ignorância. Se você fala bem de um político, então, cara, é porque faz parte do bando dele. Se elogia uma ação do governo, é porque você não entendeu nada. Se fala bem de uma propaganda, é porque desconsidera o mal que o banco que fez a propaganda causa à sociedade. Inclusive, eu lancei uma hashtag, o MAS, para começar a publicar no Facebook notícias boas, que a imprensa mostra sempre acompanhadas de um MAS, que reduz a sua importância e corta a motivação, o bem-estar. Coisas assim, ó. A taxa Selic é a menor dos últimos anos, mas o ritmo de queda diminuiu. O governo reduziu o valor do seguro obrigatório para automóveis, mas isso não vale para motocicleta. A inflação é a menor dos últimos anos, mas isso significa que o governo apertou demais o cinto. Sacou? Nos transformamos numa sociedade amarga, de gente que só vê o lado vazio do copo. Nenhuma notícia pode ser boa. É proibido saborear qualquer sucesso. Nascemos para sofrer. O Brasil não tem jeito, tá uma merda. Sempre foi e sempre vai ser uma merda. Percebe que é tudo a mesma coisa, hein? Como praticar a empatia positiva numa sociedade incapaz de reconhecer sucessos? É como um time de futebol que entra em campo sem confiar no técnico, sem confiar nos jogadores, sem confiar em sua capacidade de ganhar o jogo. Até onde você acha que esse time vai, hein? Muito bem, o que fazer então, hein? Olha, fique atento para suas reações. Quando se deparar com alguém dizendo alguma coisa, com um post, com uma notícia positiva, experimente seguir alguns passos. Por exemplo, primeiro, cumprimente a pessoa, cara. Elogie o post, comente a notícia. Segundo, demonstre sua alegria genuína. A pessoa ganhou na loteria, cara. Comemore com ela e por ela. Terceiro, conte para todo mundo, espalhe a boa notícia. Quarto, use sempre um imperativo que leve para a ação. Aliás, eu tenho um exemplo delicioso que não é especificamente sobre empatia positiva, mas cabe muito bem aqui, ó. Outro dia eu tive um problema no meu laptop, um Surface, que é da Microsoft e não tem assistência técnica no Brasil. Tive de recorrer ao chat com um técnico da Microsoft lá nos Estados Unidos e fiquei impressionado, cara. Foram horas no chat. Todas as interações que a gente fazia terminavam com ele dizendo assim, ó, fique tranquilo que a gente vai resolver. Não se preocupe que daremos um jeito. Aquilo teve um efeito tranquilizador impressionante sobre a minha tensão e angústia. Depois do atendimento, eu percebi o poder daquela empatia dele para comigo e eu adotei para mim. Hoje, quando o pessoal me escreve com problemas no feed do Café Brasil Prêmio, por exemplo, nas respostas dos e-mails, eu dou um jeito de incluir sempre. Fique tranquilo que a gente vai resolver. Algo me diz que isso indica à pessoa que eu compreendo muito bem o problema dela. Isso chama-se empatia. Pensem nisso tudo ao agir, especialmente com crianças. Se a criança chega deslumbrada, retribua o deslumbre, cara. Se ela chega entusiasmada, retribua o entusiasmo. Não seja o brochador, o mimizento, o sujeito ranzinza que quebra o tesão dos outros com o maldito mas. Olha, se isso não resolver nada, pelo menos não vai destruir a sensação boa que a pessoa está tendo ao compartilhar algo que ela acha legal com você. Acredite. Na sociedade que a gente vive hoje em dia, cara, saborear essa sensação boa não é apenas bom, é necessário. É questão de sobrevivência. Olha, tome mais um pouquinho do Ricardo Jordão Magalhães, dessa vez na palestra que ele fez lá no nosso primeiro Sarau Café Brasil.
Não acreditem que as coisas estão piorando, né? Alguém acredita que as coisas estão piorando? Pela primeira vez na história desse país, eu tenho uma família bem política, né? Por isso que eu acho que eu cheguei no Luciano, porque meu pai viu o Luciano falar de política, meu pai... todo politizado, quando vai almoço em casa é foda, quebra prato, quebra... Né? Porque fala de PT, fala de PSDB, fala de corrupção, fala da favela, porque meu pai fala de política, minha mãe, meu tio, meu primo, meu bisavô, todo mundo, né? Sempre teve política em casa, se falava de política, e eu lembro nos anos 80, a minha família falando assim, nunca, né, que o Maluf vai ser preso, ou que um cara que comete crime de colarinho branco vai ser preso, né? E aí hoje... O Marcelo Odebrecht ainda está preso. Né, as construtoras, que sempre foram as marionetes da coisa toda, finalmente tem um construtor preso, tem um banqueiro preso, tem um publicitário preso, tem um governador do PSDB de Minas Gerais preso, tem um governador do PT preso, tem um governador do PMDB preso. Tem um de cada, cara. Pela primeira vez na história desse país. Então você vem dizer que as coisas estão piorando? Pela primeira vez na história desse país, você vai sair na rua e tem duas mulheres de mão dada, tem dois caras de mão dada, tem dois peixinhos dourados de mão dada, tem dois cachorros de mão dada, e ninguém acha demais. Claro, vai ter ainda uns retardados para brigar com os caras, mas não, ninguém mais briga por causa disso, certo? Então, as coisas estão melhorando. A cada 4 minutos, uma empresa é aberta no país. A cada 12 minutos, um livro é lançado no país. A cada 45 milhões de brasileiros fazem trabalho voluntário. Entra aí, voluntários.org.br, tem 45 milhões de brasileiros. Se você não faz trabalho voluntário, você tá no século XX, né? Porque o XXI já tem. Quem faz trabalho voluntário aí?
Liberado para o mundo, vira-lata do ocidente. Sem coleira, sem dinheiro, com o coração bem quente. Meu cabelo no outono, toma sol pelo poente. Pra entrar sou clandestino e pra sair fico doente. Vou atrás, atalho afora, do que tem a luz intensa, que motiva meu desejo, que me faz pedir sua bênção. Me dedico se é preciso, sem pensar na recompensa. Sou daqueles que acreditam na paixão e na ciência. Vou beber mel pela fonte, por onde meu faro alcança, pra entender o que se passa entre a paz e a vingança. Minha arte não tem preço, minha busca não se cansa. Eu sou o bicho do mato, com olhar de criança. Nesta vida eu agradeço os desenganos. Ah, meu violão tem a poeira dos ciganos. Ah, nesta vida eu agradeço os desenganos. Ah, a minha voz traz a franqueza dos irmãos. Ah, 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 ah. Atravesso a fronteira, uma luz tá me chamando. Oh, oh, oh. Rosa, dali, alecrim, espalhados no jardim. A fruta piguarani, essa história não tem fim.
Então, cara, quem é que faz trabalho voluntário aí? Quem é que consegue olhar o lado cheio do copo? Quem consegue ver no Brasil coisas boas, gente boa, atitudes legais, projetos legais, hein? Acredite, cara, isso tudo, as coisas legais, as pessoas legais do bem, são maioria. Mas não tem o palanque e o holofote dos merdas. Culpa sua, cara, culpa minha, culpa nossa, que damos audiência pras merdas e somos incapazes de praticar o altruísmo positivo.
Vira lata do ocidente, sem coleira, sem dinheiro, com o coração bem quente.
E assim então, ao som de vira-latas de e com o Edivaldo Santana, que vamos saindo no embalo. Com o altruísta Lala Moreira na técnica, a empática Cissa Camargo na produção e eu, que a cada dia mais odeio o mas, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Augusto Pinto, o Paulo Oliveira visitando a gente aqui, o Ricardo Jordão Magalhães, Alberto Carlos Almeida com a Marília Gabriela, a Trombonada, o Palhaço Carequinha, Nuno Mindeles com o Cream Crackers, Paulo Moura e os Batutas e Edivaldo Santana. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. Se você está fora do Brasil, é 5511 964 294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando para o resumo deste programa o portal cafebrasil.com.br/595. Para a confraria é o cafebrasil.top. E para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão. Olha, uma turma da pesada, cara, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e tendo como objetivo crescer. Para terminar, uma frase de Ayn Rand. Para dizer eu amo você, primeiro é preciso ter a capacidade de dizer eu.
Ajuda os vós.
Há 14 anos em seu coração.